E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. A bateria do seu celular acabou no momento mais inconveniente, é? Quem nunca? Pensando nisso, nasceu a Santa Carga, uma solução inovadora para esse problemão. A Santa Carga é uma micro franquia de totens carregadores de celular que tem grande tela onde são transmitidas mensagens publicitárias em vídeo e notícias em tempo real. São, portanto, mídias. E que ainda tem um sistema de transmissão de sinal Wi-Fi para acesso à internet. Já são mais de 460 unidades no país. E mais, a Santa Carga foi eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios como a melhor micro franquia do segmento. Se você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, a proposta de franquia Santa Carga é diferenciada e acessível. Você não precisa se preocupar com estoques e nem com contratação de funcionários. Você gostou? É, tem mais. Com um investimento total de apenas R$ 19.900, você pode se tornar um franqueado e faturar até R$ 8.000 por mês. Ficou interessado? Acessa lá, ó. santacarga.vip. Diga que é um ouvinte do Café Brasil ou do Lidercast e ganhe um bônus de R$ 1.000. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das micro franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Ives Bragitone, que é doutor em Direito pela USP Largo de São Francisco e advogado em São Paulo. Ives é professor de Direito em graduação e pós-graduação e coordenador da pós-graduação em Direito, Política e Liberalismo do Instituto Mises Brasil. Também é presidente da CAD, Câmara de Arbitragem Digital, e autor dos livros Princípio do Contraditório, Guardião, Manual de Responsabilidade Civil e Recurso Extraordinário. Uma conversa fascinante sobre economia e a escola austríaca, sobre educação e o Brasil, e sobre o que podemos fazer para resistir à mediocrização que toma conta de todos os segmentos da nossa sociedade. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é um Lidercast especial, porque esse aqui teve ensaio, né? Normalmente não tem ensaio. Eu vou contar o tamanho da encrenca aqui. Meu convidado já veio aqui. A gente gravou um Lidercast completo, lindo, maravilhoso. E na hora que nós terminamos, no momento do salvamento e tudo mais, aconteceu algum problema no software. E eu simplesmente perdi o arquivo, cara. Em 276 programas foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessa, que é inexplicável. Simplesmente perdemos o arquivo. Juntou um problema no software com a cagada que eu fiz e aí perdeu de vez. Então eu fui obrigado a chamá-lo de novo. Então hoje nós vamos estar aqui bem ensaiadinho, a gente já fez o teste, a gente ensaiou. Vamos fazer rodar o programa aqui. Agora você já sabe como é que começa, né?
Uhum.
Três perguntas, acerta as três, não pode errar depois, né? Uhum. Então vamos em frente lá.
Seu nome,
sua idade e o que, é que você faz?
Meu nome é Ives Bragitone, eu tenho 51 anos, eu sou cuidador de cachorro. E aí, o chato é que é isso, né? Até as piadas são iguais. Mas eu sou um cuidador de cachorro que no tempo livre eu tenho um escritório de advocacia. Eu advogo aqui em São Paulo, na área empresarial, tenho meu escritório e também sou professor de direito.
Por que você falou cuidador de cachorro, cara? Quantos cães você tem?
Eu tenho um. Toda a minha dedicação e o meu é dedicado a ele.
Que marca é?
É da marca Boxer. É da marca Boxer. E aí você...
Você tem filho também ou não?
Não tenho filho. Então... Não tenho filho. Então é esse aí.
Tá focado no cachorro.
Tô focado no cachorro. Era legal. Eu ia fazer manifestação e tal. Ele vai com a camiseta dele. Ele tem camiseta do partido. Aquele Fora Dilma. Ele tinha uma camisetinha Fora Dilma. Eu colocava óculos escuros nele. Tem umas fotos. Depois te mando. É sensacional.
Cara, é impressionante como mudou essa coisa. Cara, eu comparo hoje em dia a turma que tem... Não é cachorro, você tem um pet. A turma que tem pet comigo, que tinha um cachorro 50 anos atrás lá em Bauru. O cachorro era tratado, cara. Comida era sobra. Sei lá o que, dá sobra de arroz, feijão e carne pro cachorro. O que sobrou de comida ele comia e tomava banho no tanque, cara. Eu dava banho no cachorro no tanque. Cara, quando compara hoje com toda...
Tem um pessoal que exagera, que faz umas coisas meio nada a ver. Meu cachorro não é assim, não. Eu falo não. É só pela piada mesmo.
Como é que é o nome dele?
É John Galt.
John Galt.
É uma homenagem a Ayn Rand. Opa, o cachorro chama John Galt. Então, quando perguntarem quem é John Galt, você já sabe. É o boxer do Ives.
Mas você tá envolvido com o Mises Brasil, né?
Tô sim. Tá. Eu fiz mestrado e doutorado, sou professor de direito desde que eu terminei a faculdade. Uhum. E dei aula na FMU, acho que mais de 20 anos, em várias outras faculdades. E sempre estudei Hayek, sempre estudei Mises. Uhum. E aí, com o Instituto, acabei sendo chamado lá, comecei a dar aula lá. E no ano passado nós criamos o curso após de graduação de Direito. Legal. O Mises já era muito tradicional na pós-graduação de Economia, que é uma pós com foco, claro, em escola austríaca. E no ano passado criou a pós-graduação também em Direito, que Legal. É Direito, Ciência Política e Liberalismo. Quer dizer, uma coisa muito, muito diferente de outras pós-graduações de Direito que tem no Brasil. Eu tenho orgulho de ser o coordenador dessa nova pós.
Maravilha. Você nasceu onde?
Nasci aqui em São Paulo.
São Paulo, capital.
São Paulo, capital, numa maternidade que se chamava São Paulo, não existe mais, ficava do lado da Avenida Paulista, uhum. Para não ter dúvida nenhuma,
Pô,
né?
Que só
mais paulistano, só se chamasse Paulo mesmo.
Só se nascesse no como é que é lá, no colégio,
No pátio
né?
do colégio, lá, colégio, ali, para ser mais paulistano do que isso.
Você tem irmãos?
Tenho um irmão mais novo. É. Que nada a ver com a área, trabalha na área de TI, escapou do direito. Não...
E sua mãe e seu pai fazem ou faziam o quê?
Meu pai é falecido, ele trabalhava com bombas hidráulicas.
Tá.
Minha mãe foi contadora, tá viva ainda, graças a Deus.
E você virou advogado?
E eu virei advogado, nada a ver, ninguém na família era.
Mas era um sonho, né, pô? Porque Opa. Os pais da gente, que ou você vai ser médico ou advogado. Doutor, né?
Vai ser doutor.
Ou médico ou advogado.
É, né? Pessoal, por favor, parem de repetir aquela história absurda de que quem fez direito é doutor, porque tem um decreto do... Isso é tudo mentira, o decreto diz o oposto. Parem de repetir essa história.
Como é que é? Conta essa história aí.
Não, tem uma lenda de que o advogado, todo advogado é doutor, porque Dom Pedro soltou, quando ele criou os cursos de direito no Brasil, o decreto dele dizia que advogado é doutor. Mentira, você vai ler. Eu tenho um artigo até explicando isso, mostrando com os links e tal, provando que essa história é totalmente furada. Quando ele diz, ó, quem fizer o curso de direito vai ter o grau de bacharel, como no mundo inteiro, quem fizer Sim. o grau de direito vai ter o curso de direito vai ter o grau de bacharel. Quem quiser o grau de doutor vai ter que fazer um outro curso, um curso extra que vai ser criado no futuro, que é o curso de, adivinhe, doutorado. Então, Sim. doutor é quem tem doutorado. Tá? Essa história, não, eu sou... Não é médico. Não. Doutor é quem fez doutorado.
Uhum. Tá,
tem essa lenda maluca.
Essa é boa. Tudo eu estava num evento lá e me pediram para dar um aviso lá. Eu era apresentador do evento. 800 pessoas na plateia. Aí veio uma emergência lá, me deram um papelzinho fulano para avisar para alguém da plateia, o X fulano tal, que ele precisava ligar urgentemente para o doutor fulano. E eu li o papelzinho e falei, olha, doutor, ou é teu médico, ou é o teu delegado, ou é o teu advogado. Qualquer um dos três você tá ferrado, cara. Então levanta e vai lá atender.
Vai logo, porque o negócio deu ruim aqui. Vai logo, porque a notícia boa não é.
Cara, que bom, bicho. Teu apelido quando era pequeno?
Não tive apelido.
Não?
Não tive apelido.
O que o Ivizinho queria ser quando crescesse?
Nossa, o Ivizinho queria... Teve uma época que ele quis ser piloto de caça... Teve uma época que ele quis ser piloto de Fórmula 1, mas isso foi muito, muito pequeno. Uhum. Já para adolescente, eu quero fazer o direito. Uhum. Eu gostava muito de economia, mas curiosamente, pela economia, eu fui lendo, já falo desde já, minha eterna gratidão ao Henri Maksoud, né? Eu li a revista Visão ainda muito pequeno.
Sim.
E aí ele explicando por que, que a inflação ia ficar cada vez pior. E, né, ele comprou a revista Visão para poder falar mal do regime militar. O negócio, essa história é sensacional. E com ele eu fui tomando conhecimento de economia e economia de escola austríaca, né? Ele foi o primeiro que trouxe Hayek para o Brasil, trouxe física, ele convidou o Hayek veio aqui, ele traduziu textos do Hayek. Foi graças a ele que teve a edição da Ayn Rand aqui no Brasil. Eu conheci a Ayn Rand com ele publicando aquele discurso do Danconia em duas partes na Visão. E graças a ele eu fui entendendo, nossa, então a economia depende do direito. E o direito é o que cria as instituições dependem da cultura. Uhum. O dia que eu entendi isso, eu falei, não, eu vou estudar direito.
Quando você fala do Henri Maksoud, nós estamos falando dos anos 80, né?
Anos 80 para 90, 70 para 80, na virada 80, dos anos 70 para 80. Já.
Quem não sabe quem é o Henri Maksoud, era um empresário brasileiro, o Hotel Maksoud Plaza, ele que botou aquele empreendimento em pé, mas era um empresário brasileiro que tinha essa visão liberal numa época que isso aí era...
Era palavrão, era um palavrão, absurdo.
Era
quando
outra
ninguém
dimensão,
nem conhecia.
Ninguém,
né,
sabia o que era, e ele estava batalhando, inclusive com um programa de televisão, onde ele ali lhe dava as ideias liberais. Foi um momento bem interessante, porque tinham três ou quatro caras. Era o Roberto Campos falando num canto, era o Henri Maksoud.
Três ou quatro pegando no deserto.
Tinha o João Melão, lembra?
João Melão, mas veio bem depois.
Depois. Era pouquíssima gente falando disso, e ele realmente era um cara visionário. Pô, que legal. Eu nem sabia que ele tinha trazido a Ayn Rand e tudo mais.
Foi ele que apresentou, foi... A jornada dele é um negócio fantástico. Sim. Assim, é realmente impressionante como ele usou a capacidade toda dele, uhum, para o bem, assim, para fazer. Era realmente um idealista no melhor sentido do termo.
Que legal. Você se forma então advogado, você foi para que vertente da advocacia? Que lado?
Eu fui para advocacia empresarial. Eu sempre gostei muito do processo civil, que é o contencioso, né, que a gente chama, que é o como que a justiça funciona, o processo civil. E dentro do processo civil, eu me foquei em direito empresarial. Então, resumindo isso tudo, é uma empresa brigando com outra.
Ah, você trabalha com empresa, então.
Você
não tem o indivíduo ali. O indivíduo é parte do processo, porque sempre tem pessoas ali, mas é um quebra-pau de uma empresa com outra empresa, né?
Até advogo para indivíduos também. Às Sim. vezes, né, tem empresa contra indivíduo, indivíduo contra empresa... Indivíduos brigando entre si pelo controle de uma empresa, isso é muito frequente, então tem muito disso. Mas uhum. eu foquei bastante nessa área empresarial, uhum, e com o processo civil, que é a minha paixão. Meu mestrado é nisso, meu doutorado foi nisso.
Legal.
Meus livros são sobre isso, os jurídicos, né?
É, houve um tempo, cara, que você falava assim, que eu até brinquei outro dia, eu trouxe aqui um jornalista, trouxe médico, tudo, e fala, como é que é hoje, cara? Quando te pergunta pra você o que você faz, você fala assim, eu sou jornalista com muito orgulho, ele fala, não. E advogado tá no mesmo esquema, cara, você fala, sou advogado com muito orgulho, não, tem tanto advogado fazendo baixaria, tem tanta merda a gente vê quando acontecer aí com médico, com advogado, com jornalista, todas as profissões, né? Parece que houve um desmanche, e eu não consigo sobrar, agora o exército, até os militares foram pela...
Pois
então,
é,
houve, cara, coisa... eu não sei o que aconteceu, bicho, houve uma... Aquilo que a gente olhava antigamente e falava, pô, é o modelo, né? Quando cresceu, eu quero ser isso, cara. Pô, tem uma organização. Desandou tudo, cara. A OAB é uma vergonha. A Associação de Medicina é outra vergonha.
Pois
cara.
Pois é.
Que horror, bicho. Que coisa impressionante.
Mas você vê, a OAB virou um puxadinho do PT, uhum, né? Já é faz bastante tempo. Teve chapas aí que participavam, que o foco era esse, era dizer, olha, a gente vai assumir que tá aqui a serviço do PT. Uhum. Então, né, na OAB tem eleições para escolher, e algumas chapas diziam isso, ó, o negócio é esse mesmo. A gente tá aqui para fazer isso. Uhum. Não vou dizer nomes, mas era meio que a propaganda deles. Acabaram não sendo eleitos aqui em São Paulo, mas era meio que a propaganda. E é curioso ver isso, esses meus anos dando aula, dá um ponto de vista interessante, que eu sempre tenho muito contato com as gerações mais jovens.
Sim.
Né? Não vou dizer que eu não tenho a pretensão de dizer que eu as compreendo, mas eu tenho bastante contato com eles. E é uma coisa que veio mudando ao longo das décadas, né? De, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. E agora você olha, não, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, mas eu enxergo muito isso de parâmetros que estão se modificando muito rapidamente, muito rapidamente.
E grande parte disso se dá à desvalorização dessas profissões, né? Você pega a profissão, cara, você pega gerente de banco, olha o que era, olha o que é hoje, né? Houve uma época que a gente visitava o gerente e levava uma garrafa de uísque para o gerente. Ele pois era o cara.
Era o cara que ia decidir se você tem crédito ou não.
Foi tudo. Hoje é o cara que quando me liga para me vender alguma coisa, não dá nem
aquela previdência que Deus me livre, né?
Olha o que houve com os professores, cara. Houve uma época que, pô,
cara, isso é muito triste. É outra coisa que eu posso falar também e é muito, muito triste. Uhum. É o que né, eu sou professor na graduação, na pós, então eu não conheço. Eu nunca fui professor, eu fui professor particular já antes de entrar na faculdade de Direito, mas isso foi há tanto tempo que já não conta mais. Mas é muito triste ver não só o que está acontecendo com os professores, mas o que está acontecendo com os alunos. Uhum. Eu sei que o meu universo de análise é muito pequeno, mas eu posso dizer que ao longo das décadas, dando aula numa mesma faculdade, o nível dos alunos caiu desesperadoramente.
Cara, vem mal formado, né? Chega para você mal formado, isso é um ciclo. Isso é um ciclo. O
problema é que está piorando muito.
Cara, nós estamos colhendo, é uma colheita, bicho. Nós estamos colhendo. Lá em 2004 eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó. E ali eu tinha um texto chamado A Professorinha, que eu contava uma experiência minha. Eu fiz o projeto Rondon, fui me enfiar lá no meio do Brasil. E numa das visitas, numa cidade pequenininha, eu entrei ali numa sala de aula, tinha uma professorinha ensinando os alunos. E ela estava com as palavras escritas na parede e palavra escrita errada. Estava errada a palavra e ela estava ensinando. Então ali eu comento o seguinte, falei, olha aqui, ó, a professorinha estava ensinando a molecada a falar a palavra errada e ela acaba de formar 40 crianças que vão falar errado como ela fala lá. Eu não posso julgar a professorinha porque a educação dela é essa, o salário que ela ganha é uma miséria, ela está no fim do mundo, ela não tem nenhum apoio.
Se não fosse ela, não ia nem aquilo não ensinar.
Nem ensinaria, né? Mas eu falo, isso é um ciclo, cara. Esses 40 vão crescer, alguns vão virar professores e vão ensinar outros 120, que papapá, eu falei, isso vai correndo. E vai chegar numa hora em que nós vamos encontrar categorias profissionais, que você chega pro cara e fala o seguinte, eu preciso de um eletricista, encanador e pintor. E o cara fala, eu faço tudo isso. Aí você contrata o cara é um eletricista meia boca, é um pintor meia boca e é um pedreiro meia boca. Tudo que ele faz é meia boca, e quando você reclama, ele fala, mas é o que dá para fazer, vai desculpando aí, né? Então a gente é uma sociedade que vai se degradando, o nível de qualidade vai caindo, a capacidade que as pessoas têm de julgar cai também, porque eu como cliente eu também não consigo exigir nada além de você, né? E aí, cara, o nível vai descendo, como um todo, aí vai formar esse grupo de gente que, cara, isso é temerário, bicho. Aí junte a esse o problema das entidades de classe não estão nem aí. Elas não estão preocupadas em proteger a classe dos advogados. A OAB não está lá para isso, ela está para um jogo político, né? E aí chega nesse ponto que, cara, degradou tudo. Aí eu vou ser youtuber, cara. Não tem encheção de saco desses caras, eu sou livre.
Pois é, faz uma dancinha lá de repente dureza. Você fica rico. E olha, não julgo não, viu? Não critico não.
Dureza. Deixa eu entrar direto num assunto aqui com você. Cara, quando a gente fala em escola austríaca, Primeiro, eu não encontro outro lugar que se fale escola. Não tem escola australiana, não tem a escola holandesa, não tem a escola norte-americana, escola brasileira. Ou se tiver, não tem o brand como tem a escola austríaca, né? Por que só tem escola lá, né? Do que nós estamos falando, cara, quando você fala em escola austríaca de economia?
Tá, vamos lá. Quando a gente fala de escolas... muita gente pensa uma universidade, um lugar assim. Ah, não, é um lugar que tem... Não é. Existem ciências que são exatas.
Sim.
Quando as ciências são exatas, você não tem normalmente escolas. Então, escola no sentido de linha de pensamento, de linha de pesquisa.
Isso é importante. Quando você fala escola, não é um local onde os caras se reúnem para dar aula. Não. A escola é uma linha de pensamento.
Isso, tá? É uma linha. Então, se você pensar na matemática... É difícil falar em escolas de matemática, né? Porque não existem escolas de biologia. Né? Se você quer saber quantas patinhas tem a aranha, você pega a aranha e você conta quantas patinhas ela tem. Se você quer saber quantos estômagos tem a vaca, você abre a coitada da vaquinha e vê. Então, assim, não existem escolas de biologia, não existem escolas de matemática. É muito diferente nas ciências humanas, que por definição são ciências, mas não são exatas. Muita gente confunde essas coisas. Ah, se não é exato, então não é ciência. Não tem nada a ver. Não é porque elas não são exatas que elas não são científicas. É que a ciência ali se produz de uma maneira diferente. O grande ponto é que essas ciências que não são como a biologia, que você abre lá o bichinho e vê quantos estômagos, quantos pulmões, quantas patinhas tem, ou como a matemática, que a conta ou está certa ou ela está errada, você até pode ter várias maneiras diferentes de fazer a mesma conta, mas ou ela está certa ou ela está errada. Nas ciências humanas é diferente. Então, dentro do direito, você vai ter escolas, né? O processo civil vai ter determinadas linhas de pensamento, linhas de análise, o direito inteiro vai ter jusnaturalismo, juspositivismo, né? Na economia é a mesma coisa. Então você vai ter uma escola marxista de economia. Eles vão fazer um tipo de análise, um tipo de observação e até uma metodologia que é própria dessa escola. Você tem a escola de Chicago.
E quando você está falando de economia, você não está falando em matemática. Você não está falando de um mais um são dois. Você está falando daquela... Que essa é uma outra confusão. Fala de economia, para mim é matemática. Não é matemática, cara. Economia é a ciência da interação entre os seres humanos com tudo aquilo que tem de exato e de humano, né?
Um dos grandes méritos da escola austríaca é justamente de mostrar isso, né? A obra-prima do Mises, que é o maior economista da escola austríaca, inequivocamente, gostando ou não da escola austríaca, é um dos maiores do mundo. A obra principal dele se chama Ação Humana. Sim. Né? Então, um dos grandes méritos da escola austríaca é tentar mostrar que a economia é uma ciência muito mais humana do que propriamente matemática.
Teu amigo Samidana não gosta da escola austríaca.
Ele não...
Porque diz que não tem matemática.
O que mostra é mais ou menos a mesma coisa que dizer eu não gosto de biologia porque ela não tem matemática. Uhum. Ou seja, ele, com todo respeito, ele não sabe muito do que ele está falando. Uhum. Você fala, falta matemática na biologia. Pois é, justamente porque a matemática para a biologia ela não se aplica muito bem. Uhum. É a mesma coisa para a economia. Então você pode dizer que você concorda ou que você não concorda com a escola austríaca. Sim. Agora dizer, eu não concordo com a escola austríaca porque falta matemática, é o mesmo que dizer, eu não gosto da biologia porque não tem matemática. Desculpa, você não sabe do que você está falando a respeito de biologia. É a mesma coisa a respeito de escola austríaca. Isso é a base dela, é o porquê dela. Que hoje até está se retomando com outros nomes. A economia comportamental. Sim. O que acham que é economia comportamental, se não exatamente aquilo que a escola austríaca já fala há muito, muito tempo? Né? Então, e por que se chama escola austríaca? E uma das críticas mais idiotas que eu já ouvi é, mas nem na Áustria se aplica a escola austríaca. Ela é chamada de escola austríaca porque a origem dela está justamente em economistas austríacos, né, que foram fazendo o Menger, né, o Bombaverk e depois o Mises, o Hayek. Então ela começou com economistas que eram austríacos. E aí se deu esse nome, era uma coisa meio pejorativa. Ou esse povo lá da Áustria falando essas coisas, essa escola aqui de austríacos.
Então eu não sei se você chegou a ver e investigar isso aí. Por que ali na Áustria, cara? Por que naquele lugarzinho? Por que
cara,
sabe, com potências muito maiores ali em volta? E se você pegar a época da história, quando aconteceu isso, né? Cara, é uma época de alta ebulição ali na Grande Alemanha. E por que na Áustria, cara? Por que nasce ali? Tem algum componente? Tem algum elemento, alguém que dele nasce essa...
Esse é um assunto muito bacana e muito difícil.
Sim.
Mas se a gente pensar hoje, realmente a Áustria é pequenininha, né? Pois é, naquela época ela não era. Uhum. Naquela época ela era um colosso político e econômico, que era o Império Austro-Húngaro.
Sim.
Aliás, Mises era austríaco, mas ele nasceu numa cidade que hoje fica na Ucrânia.
Uhum.
Para você ver o tamanho do desmembramento que houve. Então, se você for pensar, poxa, Freud, Áustria.
Sim.
Marx, Alemanha, mas culturalmente estava ali muito próximo, né? Então tem vários elementos.
Grandes compositores.
Grandes, né, compositores.
Quer dizer, culturalmente, tudo
culturalmente,
tem uma raiz ali, né?
Tem uma raiz. E é aquela coisa, quando que as pessoas vão ter tempo e disposição para fazer pesquisa científica profunda, ou artística, ou na psicanálise, né? Quando que acontece isso? Quando o país é rico o bastante para você não precisar trabalhar como operário ou como agricultor. Uhum. Então, esse é um dos grandes motivos que o Império Austro-Húngaro, segundo se entende, né, gerou tanta riqueza cultural em tantas áreas diferentes. Economia, sim, psiquiatria, pintura, música e tantos outros.
Uhum. Então, entendemos então a origem, né? Por que vem e vem dali, né? E qual é a pegada, cara? Quando é que a escola austríaca se projeta com algo? Precisamos ouvir esses caras aí, porque está vindo alguma coisa diferente daí. Quando que isso acontece?
Olha, isso vem desde de Bombaverk, quando ele começa a escrever criticando Marx. Uhum. Ele faz uma crítica demolidora da mais-valia, da mais-valia, da teoria da exploração. Então é um negócio assim que, antes de Marx, o socialismo já tinha sido completamente refutado. Uhum. Mas Marx tem uma porção de grandes sacadas de marketing, essa que é a verdade, de colocar, misturar com a teoria de Hegel, o historicismo de Hegel, e aí ele vem e diz que a teoria dele é científica, enquanto que todas as anteriores eram utópicas. Então, assim, quando Marx morre, a teoria marxista já estava completamente desacreditada. Mas aí depois veio Lenin e ele falou, opa, isso aqui é bem útil. Isso aqui para eu criar um regime totalitário é bem útil. Então tinha ainda resquícios ali do marxismo. Então começa com Bombaverk, né, e essa análise de que a economia é muito mais humana do que propriamente econômica. E isso vai se somando, cada um desses grandes autores vai acrescentando as suas próprias contribuições. E assim, a escola austríaca sempre sofreu muito preconceito. Como eu falei, o próprio nome, né, era um nome pejorativo. É um nome que era pejorativo, mas foi aceito depois. É isso aí, é austríaco mesmo. O pessoal era austríaco, eles começou na Áustria. Uhum. É isso aí.
Hoje ainda é assim, né? Hoje tem um monte de gente que você fala escola austríaca, o cara torce o nariz, né? Dá uma torcida no nariz e cara, eu quando trombei com a escola austríaca, foi pela aquela bibliazinha, né, que todo mundo começa ali, que são as seis lições do Mises, né, cara? E aquilo foi assim, foi como se acendesse uma luz na sala, né? É um livro. O Mises, nos anos 50, um pouquinho antes dele morrer, né? Ele fez uma série de palestras na Argentina.
Isso.
Depois que ele morreu, acho que a esposa dele compilou aquilo tudo.
Exatamente.
E editou um livro falando de seis lições. São seis aspectos diferentes da economia. Fala de inflação, fala de vários pontos ali. Com uma linguagem ultra acessível, né? E o livro é pequenininho, é curtinho.
Pois
então,
é.
Quando você lê ali, você começa a descortinar diante de você uma coisa que parece que é uma caixa preta, e ali ele desvenda essa caixa preta. Evidentemente é só uma introdução aos assuntos, né? Para entender você tem que mergulhar muito mais fundo, mas aquilo é fundamental, cara. Você tem que ler aquilo lá. Quando eu li aquilo, explodiu minha cabeça. Falei, cara, eu que não tenho nada a ver com essa área, eu venho de humanas, eu sou do outro mundo, eu sou do mundo do marketing, né? Mas quando eu li ali, falei, cara, tô começando a entender coisas que eu nem chegar perto eu chegava, né? E demorou para chegar no Brasil. Demorou para a gente começar a entender aquilo, né? Você, quando é que você tromba com a escola austríaca?
Então,
porque você estava no Brasil, estudando aqui, esses livros não existiam aqui, não tinha acesso. Como é que você encontrou acesso a eles?
Henri Maksud falando do Hayek. Henri Maksud falando de Hayek.
Mas ele cita Hayek e você fala, deixa eu ver o que é isso.
Então, e não tinha o livro.
Não tinha.
Aí depois foi o Instituto Liberal que conseguiu, né, o Donald Stewart Jr., que é outro herói, outro cara que tinha que ter estátua dele aqui no Brasil, que ele conseguiu traduzir Hayek.
Que é um tijolão, né? Ação Humana é um tijolão.
Pois
né?
É, o Ação Humana, mas antes do Ação Humana, eu fui ler o Caminho da Servidão do Hayek.
Sim.
E acho que, sei lá qual edição, se foi a primeira, mas eu lembro que eu era bem novo ainda, o Hayek já falava desse livro, e aí, pô, tem a edição do Donald Stewart Jr., que é o Instituto Liberal lá do Rio Grande do Sul, que conseguiu editar, os caras pagando do bolso, assim, eles que fizeram a tradução, né? Negócio, assim, completamente heróico. E eu falo, cara... E as seis lições é exatamente isso. É um tipo do livro que... É daqueles raríssimos livros que eu falo com absoluta certeza. Você vê como é a sua cabeça antes. Entendi. Falo, cara, você vai ler esse livro em 3, 4, 5 dias. Veja como é a sua cabeça depois de você terminar de ler esse livro. Uhum. Você nunca mais vai olhar para aquela vendinha que tem na esquina da sua casa. Né? Você vai ter um olhar completamente diferente do mundo, do dinheiro, das coisas, de como que as coisas funcionam, de por que, que um país é rico, por que, que o outro é pobre. Você fala, cara, é como, sei lá, é como...
É muito mais complexo do que eu imaginei que seria, né?
E por outro lado, ele consegue explicar de um jeito tão simples que você fala, meu, eu não sabia nada disso e agora eu tô entendendo. Então, os seis lições, eu acho assim, é que nem... Sei lá, a proporção áurea, o monomito, aquelas coisas que você, a hora que você enxerga aquilo, entende aquilo, você fala, meu, como é que eu vivi minha vida inteira e não sabia disso? Você fala, cara, como eu tava cego.
Como é que eu escuto tanta abobrinha, né, cara?
Você pensa naquela coisa da caverna do Platão e você fala, nossa, eu tô começando a ver a luzinha da saída da caverna. Eu tive muito essa sensação com esses dois livros, que é o Seis Lições e O Caminho da Servidão. Eu falo, cara, eu tava dentro da caverna. Eu tô começando a sair da caverna. É um negócio, assim, é realmente como é ver a luz do dia, assim. É um negócio que eu falo, muda a cabeça. Os dois estão no clube do livro.
Então, no clube do livro, né?
Depois a gente fala
disso. A gente fala disso, sim. Me fala qual é a pegada, então, da se eu entendi o resumo que você deu, o grande lance da escola austríaca é que ela tem uma visão mais... Eu não gosto muito desse termo, que ele é usado para todo tipo de sacanagem, falcatrua, mas ela tem uma visão mais humanista da coisa, né? Ela fala que a economia não é um mais um, são dois, mas é toda aquela atitude, o comportamento que envolve a pessoa no momento em que ela está interagindo uma com a outra. Então tem coisas ali que são lógicas, onde a matemática explica, e tem coisas que são absolutamente ilógicas. Foi culminar com o prêmio Nobel para a economia comportamental, né? Até que aparece alguém e fala, peraí, para entender o processo tem que trazer um pouco de psicologia, antropologia, sociologia, mistura com a economia, bate bem e serve quentinho da economia comportamental, que é a onda.
Está na moda, né? Agora.
Aliás, eu fui na semana passada na Bet Educar, um evento de educação gigantesco aqui em São Paulo. Cara, e tava lá, sociocomportamental para todo lado, só se falava nisso. Sociocomportamental, que você vê que é uma gana para introduzir o ser humano com suas imperfeições todas num ambiente que se julgava ser cartesiano, né? Não é, cara, né? O mundo é muito mais complexo. Números não representam a realidade do mundo de jeito nenhum, né? Tem uma palestra minha que eu começo assim, falo, eu vou mostrar para vocês o que foi a queda das Torres Gêmeas. Com números. Duas torres, dois aviões, 3.000 mortos. Fim. Foi só isso? Como é que você explica o que aconteceu com a humanidade, cara? A mudança da... O ir e vir terminou, emissão de documentação, impacto cultural. Foi uma coisa brutal, gigantesca, que vai muito além dos números acabados daquela...
Pois é.
Então, essa percepção é que a gente precisa entender, né? Me parece que é isso que a escola austríaca traz, né?
Seria difícil resumir a escola austríaca inteira, né, em algumas poucas sentenças. Sim. Mas ela traz vários outros elementos. Ela traz a importância justamente de que as pessoas tenham liberdade para poder produzir o máximo possível de riqueza. Então ela vai mostrar como é que os ciclos econômicos, que se entendia que era uma coisa natural ou uma coisa gerada pelo livre mercado, você vai ver que não, que isso é gerado pelas intervenções do governo no que deveria ser um sistema livre. Uhum. Então é muito difícil querer resumir a escola, todos os elementos da escola austríaca em um ou dois ou três pontos. Mas está correta essa visão. Ela foge dessa econometria, que também é importante, que também tem o seu lugar, né? Mas ela vai mostrar que existem sim elementos. Por exemplo, se ficar mais barato, a tendência é que aumente a demanda. Se ficar mais caro, né, a tendência é que diminua a quantidade de compras. Mas ninguém sabe exatamente dizer não aumente aqui. E você até pode mostrar, não, eu aumentei 10 centavos o preço diminuiu em 10% a demanda. Ou seja, se aumenta. Ou seja, nada, amigo. Você não pode fazer essa ilação, porque não dá para fazer isso.
É tanta variável, né, cara? Eu fiz o lançamento do meu livro essa semana. Fiz aqui o lançamento na livraria da Travessa aqui em São Paulo, né? Décimo livro, ou seja, já lancei 10 vezes.
Que legal,
eu sei
parabéns.
Como é que era o lançamento, pá. Se eu tivesse feito esse lançamento há 5 anos atrás, eu entupia a livraria de gente e ia ficar a gente saindo lá fora. Fiz o lançamento aqui, tinha 40 pessoas. Lançamento. E eu olho e falo, onde foi que eu errei, cara? Não tem erro, eu não errei. Eu usei o que se usa. Pelo contrário, ainda usei as redes sociais que eu não tinha no livro anterior, né? Fiz um barulho, pá, fui lá, anunciei e o pessoal não apareceu lá. Está acontecendo alguma coisa com o mundo. As pessoas já não saem mais de casa como se... Não é medo da pandemia. É porque, cara, puta, bicho, tô tão...
Uma apatia, talvez?
Eu acho que é apatia.
Vamos entrevistar o entrevistador aqui. Então. Porque o que é que está acontecendo? É a apatia? É a derrota?
Eu acho que tem.
Entregamos os pontos?
Vamos somar tudo, né? Vamos somar tudo. Se a gente pegar aqui os últimos 4 anos... Nós tivemos uma mudança política no Brasil brutal, brutal, a ponto de você olhar que agora, outro dia eu publiquei um post aqui mostrando que a quantidade de gente assistindo a CPI do MST era 3 vezes maior do que a turma assistindo a entrevista do Galvão Bueno lá no Flow. Isso nunca foi assim. É claro que o Galvão estouraria, ninguém queria saber de política. Houve uma mudança política grande. Então a gente durante muito tempo reclamou que o brasileiro não era um bicho politizado. Bom, ele se politizou. E junto com isso veio um monte de merda, cara. Uma delas foi essa divisão do país, essa polarização entre aspas, essa briga. Você fala bom dia, o cara já mete o Bolsonaro no bom dia e arrebentou tudo. Então ficou uma coisa ruim, não é bom, não é mais nutritivo. Não tem mais confronto de ideias. Agora ou você é fascista ou você é comunista, né? Aliás, bom... Depois a gente fala disso. Então acho que esse foi um ponto. Quando entrou a pandemia, vem um outro componente que é que independente da doença em si, a doença que matou, etc e tal. Cara, aquilo foi um balde de água fria na sociedade como nunca se viu. Acabou, bicho. O meu médico, que eu achava que era o mais... Eu descobri que o cara é um merda. Não sabe nada. Não sabe nada. Fala sem saber, defende coisas sem saber. Porque do mesmo jeito que ele falava com a maior... com a maior autoridade, né? Que tem que fazer assim, aparecia um outro médico do mesmo nível dele que dizia, não tem que fazer nada disso, os outros não se entendiam. E aí eu que sou o cara que tô olhando aqui, falei, meu, peraí, esses caras não sabem o que estão falando. Jornalistas, que eram os caras que eu acreditava, cara, um monte de merda, cara, os caras desnudou tudo aquilo, canalhada, aquela coisa, político sem falar.
Aí não tem.
Cara, nós perdemos todas as âncoras que a gente tinha. Minha escola acabou, na minha escola, eu não sei mais o que é escola hoje, né? Virou um centro de doutrinação. Então, cara, onde é que eu me ancoro? Na minha família? Não, mas será que a minha família consegue segurar? Nem toda, a maioria não consegue, cara, né? Então, aí aparece um monte de youtuber, qualquer um falando qualquer porcaria.
Vira autoridade,
cara,
nós estamos desesperados por referências.
É um tiroteio no escuro, bicho. É isso que aconteceu. E a gente perdeu completamente. Cara, se eu não tenho uma âncora, eu não tenho em quem mirar. Sabe, você fala pra mim, quem é o teu ídolo? Que ídolo, cara? Não tem mais nenhum. E se eu disser pra você que é o fulano, você destrói ele em 2 minutos.
Ah, aquele cara que fez... Nossa, vai vir um...
E o Brasil, que é o rei. O Brasil, você não pode. Mostrou que você tá indo bem, vão te detonar.
Tem isso também, né? É uma ofensa pessoal, como dizia o...
Chega ou você quer mais?
Não.
Eu acho que esse caldeirão todo explica, cara. Nós estamos numa nuvem negra aqui em cima da gente, meio desesperançosos. A eleição do Lula foi a gota d'água, né? Foi o balde d'água fria, porque cá entre nós, né? Aquilo não é explicável, não há lógica nenhuma que explique. E quem tenta explicar, você sabe, ou o cara é um idiota, ou é um canalha, tentando explicar de forma lógica. Não tem como explicar, não tem forma lógica ali. Sabe? Tem um grande acordo que foi feito para tirar um cara e botou outro no lugar e dane-se o resto. Cara, eu olho para isso tudo e falo, não tem mais para onde correr. Vou me mexer, cara, vou sair daqui para me incomodar, para ver um cara lançando um livro lá. Pô, até gosto dele, mas bicho, eu vou ficar aqui vendo minha Netflix, vou tomar minha cervejinha.
O iFood tá aqui ao alcance
não,
dos
vou
dedos.
Me mexer, vou me doer, cara, pô, vou me incomodar, vou botar minha opinião aqui, vou me xingar. Cara, eu tô vendo o que aconteceu. O outro falou pois lá, é, foi preso. Cara, é. O outro foi preso. Imagina que eu vou, não vou nem abrir minha boca, vou ficar aqui quieto, deixa que os caras toquem lá. Cara, é tudo que eles querem, né?
Pois é.
Tudo que eles querem. E eu acho que desse ponto eu acabo explicando, sabe? Não, a sociedade perdeu o engajamento. Perdeu a cola, sabe? Perdeu aquela coisa do vamos juntos fazer acontecer. Não, não vou não, cara. Até porque se eu for, vou sozinho, então não tem ninguém comigo. E são bolhas, né? Estão acontecendo bolhas. Nós estamos com bolhas, você encontra bolhas, micro bolhas, que são legais, onde dá gosto ir, dá gosto estar com as pessoas, mas isso não tem alcance na sociedade.
Não tem uma repercussão, não, né?
A repercussão é a live da Jojo Todinho, cara. E com a bunda de fora, limpando a casa dela, com 30, 40 mil caras assistindo. Entendeu? É o Big Brother Brasil. O que é aquilo, cara? Eu vou... Sexo, violência, constrangimento, bobagem, aí mobiliza. Caso contrário, é uma eleição de Big Brother Brasil com 140 milhões de votos, cara. Vai tentar fazer um negócio desse para melhorar uma lei. A turma não vai. Então eu acho que é uma grande broxada nacional. A gente veio na história do Brasil de broxada em broxada, né? Se você voltar lá atrás, né, dá para enxergar todas elas. Pô, a gente ganha o Tancredo morre, né? Aparece o Sarney com o plano Sarney, é uma merda. Vem o Collor, pega o dinheiro de todo mundo. Vem o Lula Redentor, é um metrolão, aquela coisa toda. Toda vez que a gente se uniu, juntou e falou, agora vai, vem um balde d'água fria. Acho que a gente entendeu que é assim, cara.
O pessoal tá meio cansado, né, de tanto balde de água fria.
Tá cansado, olha para cima, vê aquele congresso que é uma piada, e a dor é você olhar para aquilo e imaginar, cara, acho que aquilo é o melhor que nós podemos fazer? Dá para fazer melhor que aquilo? Nós aqui não vamos conseguir. Não, aquilo é o melhor que dá para fazer, até porque ele está formatado de tal jeito que mesmo que eu vote num cara bom, ele não vai chegar lá, né?
Pois é.
Então, cara, eu jogo a toalha, vou cuidar da minha vida e o resto que se dane. O Brasil virou isso, cara. Tá às traças, né? Era isso que você queria ouvir?
Pois é, né?
Então, o que nós vamos fazer agora? Então, a gente tem que se apegar nos... Quem são as pessoas que estão pensando ainda? Quem são as que estão falando? Quem são aquelas que estão tentando trazer a realidade, sabe? Eu tenho buscado fazer uma parte desse projeto. Quando eu trago as pessoas para conversar aqui, eu quero, cara, vem cá, tem gente fazendo acontecer. Em todo lugar tem gente fazendo acontecer. Mas estão todos desligados e independentes, né? O grupo liberal da Paraíba não conversa com o grupo liberal do Rio Grande do Sul. Eles não estão juntos, né? Não tem um grupo.
Pois é.
Não tem, cara. Então tá tudo, a capacidade de impacto na sociedade e desaparece, cara. Aí fica esse Deus dará. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um Messias.
Outro, né? Mais um.
Vai aparecer
de novo,
Messias,
ó, Salvador,
pouco,
agora vai!
E é o da... Não é nem o do lado, nem o do outro. Agora é o Messias do meio. Que, meu, tenho até medo de imaginar o que possa acontecer aí, né? Então, é complicado. E acho que é aí que a gente precisa de referências. E por isso que eu te chamei aqui, né? Pra mim, opa, a escola austríaca é uma puta referência, sabe? Se eu quiser saber um pouco de economia sem aquele ranço antigo... Se eu quiser saber como é que a coisa funciona, a escola austríaca é um ponto. Eu encontrei ali uma âncora para mim. Ali eu fui pegar e mexer, e por isso que eu queria, que eu convidei você aqui, né? Como é que... Você está na frente do... Me conta de novo, o que que você faz no Instituto Mises? Aliás, deixa eu cutucar um pouco essa história aqui. Tinha o Instituto Mises, depois virou Rothbard, separou em dois, tinha o Liberal... Cara, é meio confuso, tem uma bagunça generalizada.
Você
lembra disso?
Teve lá entre os fundadores, teve uma briga de quem tinha sido o fundador verdadeiro, aí quem que ia mandar e não sei o quê. E teve uma briga, eu não sei se chegou a ser judicial, pelo nome Instituto Mises.
Sim.
E aí, acabaram que se separaram, e aí esse pessoal que saiu fez o Instituto Rothbard.
Tá.
E aí o Instituto Mises continua com o nome Instituto Mises. Eu, que... nessa época, eu ainda não estava lá no Instituto, não acompanhei exatamente.
O Instituto Rothbard, que também é muito interessante.
Também.
Né? A obra
também.
Do Rothbard é fantástica, né, cara? São coisas legais. Mas tem aquela coisa, não se une, né? Junta da...
Não, é, teve essa briga anterior, mas assim, em termos teóricos, não tem tanto essa briga. O Rothbard foi aluno do Mises.
Sim.
Né? E eu não sigo a linha do Rothbard, não é o que eu concorde, que ele é anarcocapitalista, eu sou liberal clássico, como o próprio Mises, como o próprio Hayek, mas eu... essa discussão que eles tiveram a respeito do nome, da titularidade, quem ia ser o presidente, isso foi uma coisa que já está assim, completamente superada e que não se refletia entre o Mises e o próprio Rossi. Tá? Eles criaram um outro instituto, acharam por bem, eu não sei detalhes dessa, como eu falei, eu nem estava no instituto nessa época, mas aí eles criaram outro instituto, o Instituto Rothbard, e assim, para mim, todo o esforço em prol de divulgação de ideias liberais, de discussão das ideias liberais, é extremamente bem-vindo e algo a ser louvável.
Tá. Acho que a gente vai poder. Depois, no final, a gente vai dar a dica para o pessoal se aproximar lá, porque é bem... Aliás, tem uma biblioteca gratuita.
Gratuita.
Maravilhosa,
cara. Fantástica, PDF. Você entra lá no site, é tudo...
Não paga nada, baixa os livros, são maravilhosos lá, né?
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Você tem uma palestra, você comentou comigo, de uma hora e meia falando sobre países ricos e países pobres.
Isso.
Vamos cutucar um pouco nessa história aí, cara. Eu tenho 66 anos de idade e desde que eu me entendo por gente, eu vivo num país em desenvolvimento. Desde que eu nasci, eu escuto, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, depois ele virou em desenvolvimento, que é a mesma coisa, né? Lado cheio, é a mesma coisa. Subdesenvolvido e em desenvolvimento é a mesma coisa, né? E não consigo sair disso, cara. Não sai. Já houve tempos que a gente olhou e falou, agora vai. Anos 50, né? Puta, agora vai. O Brasil tá com a corda toda, de repente, abrochada dos anos 60. Mas o Brasil é um país rico ou é um país pobre?
O Brasil é um país pobre. Tá? O Brasil é um país com riquezas potenciais, que é um jeito bonito de dizer que é um país pobre. Sim. Você vê a renda per capita do Brasil, ele é um país pobre. Se você vê a massa da população, o quanto ele é um país pobre. Tá? Então, assim, existem países muito mais pobres, que aí são os chamados subdesenvolvidos. Sim. Então, se criou essa divisão dos subdesenvolvidos, que são aqueles com um renda per capita abaixo de 2, 3 mil dólares. Tem discussões a respeito dessa divisão. O Brasil, que está ali mais ou menos no meio, 7, 8, às vezes 10, né, varia muito por conta da cotação do dólar. Agora o dólar explodiu e essa conta ficou meio confusa. E tem os países que são desenvolvidos, que é a renda per capita acima ali dos 20, 25, 30 mil dólares. Uhum. Tem discussão também a respeito disso. No geral, se aceita dos 20 mil dólares. O Brasil tá bem ali no meio.
Venezuela já foi... Já foi de desenvolvido para subdesenvolvido, né, cara?
Cara, falando em jabá, tem ele não me paga nada para isso, mas eu gosto muito de um youtuber, que é o Rafael Scapella, que ele explica, ele é nômade digital, o negócio dele é viajar o mundo. E assim, ele viaja não como turista, então às vezes até tem umas dicas de, pô, esse lugar é legal, esse lugar é bacana, mas o foco dele é estudar e entender cada país que ele visita. Uhum. Então é muito legal, porque ele vai fazendo isso em vários países. Procura estar lá no YouTube, é de graça, Rafael Scapella. Eu sempre indico nas aulas, e ele tem um vídeo que se chama justamente O Desastre da Venezuela, e ele conta, a Venezuela já foi mais rica do que a Noruega.
Sim.
É um negócio assustador. E aí você vê as reservas da Venezuela de petróleo, você fala, cara, a Venezuela poderia ser tão rica quanto Dubai, quanto Emirados Árabes, quanto, sei lá, Arábia Saudita, na pior das hipóteses, porque é um país maior e tal. Dubai é pequenininho.
Eu visitei a Venezuela algumas vezes antes do Chávez. A empresa que eu trabalhava tinha operações lá, né? Cara, e era respeitável, né, cara? Era um país, assim, com um potencial... Tava sempre brigando com o Brasil, ou era pau a pau com o Brasil, a operação venezuelana contra a operação brasileira, né? Eram menores em
tamanho.
Em tamanho, mas, cara, a pujança era um negócio impressionante. Sentado no petróleo do lado dos Estados Unidos, eles tinham lá uma... E os caras conseguiram destruir aquilo. Mas eu fiz um desvio aqui, vamos voltar para aquele... Tá. Aquele caminho do país pobre e do país rico.
Se for pensar, a Argentina já esteve entre os países, os 10 mais ricos do mundo. É difícil de acreditar nisso. Né? Os professores de história escondem, bem escondido isso. mas é uma palestra em que eu uso a minha história pessoal para tentar explicar por que eu fui cair para estudar economia e por que dos países ricos e países pobres. Eu cresci no Heliópolis. Eu sou de Heliópolis. Hoje não é mais, porque infelizmente vieram bairros que se tornaram ainda mais pobres, mas na época que eu cresci lá era o bairro mais pobre de São Paulo.
Sim.
E quando eu tinha, muito antes ainda de começar a ler a revista Visão, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, começou a aparecer no Jornal Nacional, que era a única fonte de informação que a gente tinha, aquelas cenas pavorosas da África, da fome em Burkina Faso,
sim,
que é um país que nem existe mais.
Somália e aquela coisa toda, né?
A Somália veio depois. Sim, a fome na Somália, na Etiópia veio depois, veio na década de 80. E eu lembro muito, muito vividamente, eu tinha 5, 6 anos de idade, todo dia na TV, aquelas cenas... A TV também era um negócio diferente, né? Não tinha essa coisa de mostrar... Cara, era um negócio muito explícito. Né? No final dos anos... Meados dos anos 70... eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, o que aconteceu nesse lugar para a coisa ficar desse jeito? E eu perguntava para os adultos e ninguém sabia responder. E eu assistia o jornal toda noite esperando, não, mas eles não vão só mostrar, alguém tem que me explicar o porquê que está acontecendo isso. E ninguém explicava. E eu sabia que eu morava no bairro mais pobre de São Paulo.
Sim.
E ainda assim eu vi um abismo entre uma coisa e outra. E aquilo me chocava. Eu falava, cara, eu moro no bairro mais pobre, de uma cidade pobre, de um país pobre. Mas não tem milhões de pessoas vagando de um lugar para o outro porque disseram que vai chegar comida. Não tem crianças morrendo na rua. Não existia isso, eu nunca vi. Tinha vendinha lá. A vendinha tinha comida. Então... Você talvez não tivesse o dinheiro para comprar o quanto de comida você queria, uhum, ou qual a comida que você queria, mas, e era engraçado, as pessoas, o macarrão era mais barato do que o arroz, eu fui demorar para entender o porquê, mas o dinheiro para comprar o macarrão, arroz era um negócio meio de luxo, mas o dinheiro para comprar o macarrão, depois é que eu fui saber que é porque o trigo era subsidiado,
uhum,
então macarrão era mais barato do que arroz. Então tinha aquela coisa ali lá no... Ah, não, você vai comer macarrão hoje. Tipo, você vai comer comida, né, do coitado mesmo.
Sim.
E eu não conseguia entender isso. E aquilo me chocava. E eu fiquei anos e anos... E ninguém sabia. Falei, mas como é que alguém consegue discutir qualquer outra coisa que não seja isso?
Sim.
Por que ninguém está discutindo exatamente isso? Anos depois, lá na década de 80, começou tudo de novo. E de um jeito pior ainda, que foi a fome da Etiópia.
Uhum.
Nessa época eu já tinha 11, 12, 13 anos, eu falei, não, de novo não, pelo amor de Deus. E, cara, e era pior ainda, numa escala ainda pior, foram mais de 400 mil pessoas que morreram de fome. De fome, eu olhava, cara, tem que ter alguma explicação. Aí eu já era um pouco maior, né? Eu ia sozinho na biblioteca municipal lá do Ipiranga. Cara, vou procurar livro de economia, porque tem que ter a resposta disso em algum lugar. E eu comecei a pegar livro de economia e li, falava, não, certeza que lá no primeiro capítulo vai ter a explicação de que por que que acontece isso em Burkina Faso, por que que aconteceu isso na Etiópia e não acontece no Brasil. Ou por que que o Brasil é pobre, mas não é tão pobre. O que que deu tão errado lá? Cara, e aí eu comecei a ler livro de economia, minha nossa, e oferta e demanda e a curva do juro... E demanda elástica, demanda inelástica. Meu, do que esses caras estão falando? E o livro inteiro, eu terminava o livro, não entendia nada,
uhum,
e não tinha nenhuma vírgula falando daquilo que eu queria saber. Cara, é a coisa mais importante do mundo.
Sim.
E ninguém nem fala disso. E o jornal, de novo, mostrava fome, mas não explicava o porquê. Os adultos, ninguém sabia me explicar. A professora da escola, cara, não é possível. Em algum lugar tem que ter a resposta. E eu passei anos e anos e anos procurando e lendo livro de economia e sem entender nada. E falando, meu, como é que o cara escreve um livro inteiro de economia e não me explica a única coisa que realmente importa no universo inteiro? Aí, alguns anos depois...
Você tromba com a ação humana.
Ainda não. Eu tive um tio que trabalhava na Philips. Aí ele foi convidado para conhecer a sede da Philips. Na época não era, hoje em dia fica toda a sede da Philips em Amsterdã. Na época era separado, tinha um pedaço em Amsterdã, um pedaço... Ele voltou fascinado. Ele falava, eu não consigo explicar para vocês
o que eu vi lá,
o tanto que aquele país é rico, o tanto que aquela cidade é rica. ele contava que chegou num dia lá e falou, vou tomar uma cerveja. Saiu de tarde, terminou lá o que ele tinha para fazer, falou, pô, vou tomar uma cerveja. Saiu e foi andando a esmo, ele não foi num bar chique, falou, vou sair do hotel e vou tomar uma cerveja, no primeiro bar que eu achar. Ele foi, entrou num bar, achou um bar, entrou no bar, foi pedir uma cerveja. E aí ele conta, a impressão que eu tinha é que aquele bar, sozinho, custava mais do que o prédio inteiro onde eu moro. Ele fala, eu não consigo explicar o quanto esse país é rico. Aí uns anos, eu, pô, tio, mas... E de novo, eu vi aquele abismo de novo, só que pro outro lado. Eu falei, como que esse país é tão mais rico do que o Brasil? E perguntava pra esse tio, ele, pô, não entendo nada disso, meu negócio é eletrônico, eu sei lá. Falou, ah, sei lá, acho que a Europa sempre foi rica, né? Pô, como a Europa sempre foi rica? O seu pai, meu avô, fugiu da Itália, fugindo da miséria. E como, que história é essa de que a Europa sempre foi rica, né? É, tem razão, não é bem isso. Alguns anos depois ele foi de novo, e com aquela história de fuso horário e não sei o quê, ele acabou se confundindo e chegou umas 2, 3 horas mais cedo do que ele devia. Ele chegou junto com o pessoal da faxina. A essa altura ele já era gerente de produção, gerente de eletrônica lá na Philips. E aí ele contava, o pessoal da faxina, a maioria vinha de transporte público, mas alguns vinham de carro, não sei por quê, talvez morassem mais longe, não sei, alguns vinham de carro. Os que vinham de carro tinham um carro melhor do que o meu. E trabalham na mesmíssima empresa, só que em Amsterdã. Então, olha que maluquice, o faxineiro da Philips em Amsterdã tem um carro melhor do que o gerente-chefe da mesmíssima Philips aqui no Brasil. Olha o abismo de riqueza que existe, o abismo por outro lado. E de novo, aquilo me deixou em parafuso. Falei, como que isso é possível? E eu não consegui entender o abismo que tinha de um lado, o abismo que tinha do outro, e não só o abismo, mas o fato de que ninguém falava disso. O fato de que ninguém estava se perguntando. As pessoas olhavam tanto para um abismo quanto para o outro como se fosse um dado da natureza, como se estivessem olhando a chuva ou o sol, ou sei lá o que. Aquilo me deixava alucinado, aquilo me deixava desesperado. Falava, como que alguém está discutindo qualquer outro assunto que não seja esse? Como que os livros de economia explicam qualquer outra coisa que não seja exatamente essa? E aí eu fui achar a resposta bastante tempo depois, lá na revista Visão. Henri Maxud, minha gratidão de novo. Não foi num clique, não foi de uma vez. Não. Eu fui ver que a resposta não estava na economia. A resposta estava na política. Estava da economia que dependia do direito, que dependia da política, que dependia da cultura. E aí, por isso que os livros de economia não trazem, por isso que os livros de economia não explicam, porque isso está numa coisa muito antes anterior, e muito mais profunda do que a própria economia. Sim. O dia que eu entendi isso foi o dia que eu decidi que eu ia estudar direito.
Muito, muito bom, cara. Você lembra do USA for Africa?
Lembro, claro.
Da música que
lembro
eles gravaram,
da música,
né?
Lembro do
We Are the World, com todos os artistas, né? Aquela música é do Michael Jackson com o Lionel Richie. Eles fazem a música com a intenção de, com a venda daquele livro, daquele disco, ajudar a fome na África, né? O disco vendeu, acho que 20 milhões de exemplares, uma coisa assim, unidades, né? E, cara, foi um sucesso brutal até hoje, né? Porque aquilo
É feito para fazer sucesso.
É emocionante, você vê, a música é boa, o pessoal canta, aquilo foi maravilhoso, né? Bom, quando se completou 25 anos do lançamento daquele disco, fizeram um DVD, 25 anos do US for Africa. Eu comprei o DVD para guardar para mim, então tinha um documentário de como é que foi a gravação, é bem legal. E nos extras tem dois documentários que tratam de outras coisas além do que aconteceu ali. Num deles, o Harry Belafonte, que acabou de morrer, vai para a África seguir o caminho do dinheiro. Fala, muito bem, levantamos aqui 100 bilhões de dólares, vamos mandar para a África para matar a fome dos caras na África. E ele vai seguir no caminho do dinheiro. E ele volta e senta e fala, cara, não adiantou nada. Como pois assim? É. O dinheiro não chegou lá. Como não chegou? Não chegou, cara. Ficou no meio do caminho. Pagou ONG, pagou o salário de um monte de gente, foi roubado no meio do caminho, os caminhões com mantimentos, as milícias pegavam os caminhões. Ele falou, e quem tinha que ter recebido não recebeu nada. A gente fez um tremendo esforço aqui, levantamos um monte de dinheiro e o dinheiro nem chegou lá. Quer dizer, tem um tem um... Isso não é uma questão de logística.
Pois é.
Isso não é economia.
Aí que tá. As pessoas acham que a fome é falta de comida.
Sim.
E o problema é muito mais profundo do que esse. Não só esse, mas todos os casos de fome na África, o mundo se mobiliza, manda toneladas e toneladas de comida para chegar lá e descobrir que o porto não consegue, que não tem o navio, que não tem o porto. O que consegue chegar lá vai ser aquela comida que finalmente chegar lá vai ser administrada pelo mesmíssimo governo que causou aquela fome.
Sim.
E que às vezes usa a fome de maneira proposital, como socialistas adoram fazer. Aprenderam com Lenin direitinho, aprenderam com Stalin direitinho. A fome é uma ferramenta política.
Sim.
Eles usam isso, assim, vasta e alegremente. Então mandaram toneladas de comida, mandaram toneladas de dinheiro, Não chega, não chega. Vai ser administrado por quem é dono do poder, quem é dono das armas, né? Que é justamente quem causou aquela situação.
Uhum.
A Etiópia, que a gente falou, que me chocou tanto nos anos 80, depois eu fui estudar, fui aprender, é um país com uma história riquíssima, é um país tão antigo que é citado na Bíblia, com outro nome, né? O Reino de Sabá. Mas é um país que é citado na Bíblia, nunca foi colônia de ninguém. Né? Falar fome na África... A Etiópia nunca foi colônia de ninguém. Entre altos e baixos, ela teve lá seus problemas, mas nunca teve uma situação de crise, de fome como aquela. Nunca teve uma fome como aquela até a chegada de um governo socialista ao poder.
Uhum.
Então, não adianta mandar comida. A comida vai ficar na mão do governo socialista que causou a fome em primeiro lugar.
Uhum. Que, guardando as proporções, é o que a gente vê acontecer aqui em volta, né, Nando? Eu vi o mapa do PIB da América do Sul, uma comparação dos anos 60 com agora. Cara, é horrível, né, cara? Destruição de valor e de...
Pois
e
é.
São os países que estão com um governo que, se não for socialista, ele tem toda... toda a retórica da luta de classe está lá,
queria ser,
né?
Não é, mas porque às vezes não consegue, mas queria ser.
E não tem como contra-argumentar com isso, cara. Você não consegue, quando você começa a argumentação, ela começa a ficar consistente, os caras partem para Nárnia, eles vão para um outro mundo, eles vão para uma outra... até chegar naquele ponto, não deu certo porque foi feito mal feito.
Quando eu fizer, vai ser tudo certo. Eles não aplicam. Você não leu, você precisa estudar mais. Não, deturparam Marx. Não era o verdadeiro socialismo.
Uhum.
Não, Cuba não é uma ditadura. O outro fulano ali, Venezuela não é uma ditadura. Cara, você vai dizer o que pro sujeito? Tá, define ditadura para mim. Vamos lá, força, coragem. Define para mim o que, não, que é pra gente ver os aspectos.
A Globo falou agora que o Maduro é um ditador moderno.
É moderno.
Então aceita que ele é moderninho, tá? Ele tem
moderno é o relógio de 200 mil reais que ele usa. Esse é moderno mesmo. Vai ver que é isso que eles querem dizer com ditador moderno.
Pois, de novo, sabe? A lógica não explica isso. Você não consegue dar uma explicação lógica para isso. Então, vamos voltar lá atrás. Tem uma psicose que domina o mundo e que não sei se ela tem a ver com uma fantasia idílica do que pode ser a realidade, com um monte de jovens... que eu sou contra tudo isso que está aí, logo eu vou abraçar aquilo que pode ser, e eu vou... que agora nós chegamos no supra-sumo, nós estamos condenando as pessoas por uma suposta intenção, né? Olha, eu acho que a pessoa tem a intenção de fazer tal coisa, cala a boca dela,
isso.
Condena dela, nossa. Põe ela na cadeia, porque ela tem a intenção.
Chegamos nesse ponto.
É o mundo do...
Eu prevejo o que você vai fazer no futuro, eu não gosto do que eu acho que você vai fazer no futuro, então eu já vou te condenar previamente.
Por aí.
É sensacional.
É uma doideira onde nós estamos chegando aí, né? Mas vamos lá, volta lá no eu estou interessado em me aproximar do Instituto Mises, eu quero aprender, eu quero ir lá, eu quero estar com vocês, eu quero... O que acontece lá, cara? Aquilo, tem um prédio onde eu posso ir, bater na porta, entrar e sentar lá para estudar. Tem um site que eu visito, eu posso me associar a alguma coisa. Tem um grupo de pessoas que eu possa estar trocando ideias. Como é que funciona?
Cara, tem isso tudo. O Mises é... Mas você faz isso do conforto do seu lar, porque tem o site na internet. Você tem o site do Instituto Mises?
Oi. Vai lá. Isso é um puta de um problema, né? Porque essa coisa da tecnologia que me trouxe acesso a tudo isso exige um atributo que nós somos muito ruins nesse atributo. Chama disciplina.
Pois é, ficou tudo tão fácil.
Tá tudo lá, mas, cara, quem é que tem a disciplina? Cara, eu vou entrar, não estão me cobrando, entendeu? Eu não vou ter prova no dia X, não tem um professor mexendo no saco, meu pai não vai bater em mim, mas eu vou dedicar uma hora da semana para ir estudar.
Pois é, isso é difícil, isso é difícil. Mas veja só, até nisso o tio Ives pensou para te ajudar. Vamos lá. A gente tem o site do Instituto Mises, tem a página no Facebook.
Como é que é o site? É o
Mises.org.br. Mises.org.br.
Com
S só, Mises... .org.br, e ele tem porque muita gente, pô, tem a pronúncia, que é, será que é Mises, é Mises com S só e S no final também, Mises.org.br, todo dia tem um artigo novo lá, então artigos de autores brasileiros da escola austríaca, artigo de autores estrangeiros da escola austríaca, todo dia tem um artigo novo.
Aliás, então, tem uns artigos traduzidos lá que são sensacionais. Eu já montei acho que 2 ou 3 episódios do Café Brasil baseado num artigo lá. Eu falo, eu já vou usar o artigo X e monto o programa inteirinho em cima. É sensacional o que tem lá.
Então são artigos de gente que realmente sabe do que está falando. Uhum. Tá? Só vai artigo lá quando é realmente alguém... De renome, de alguém que passou a vida estudando aquilo do que ele está falando. Então eu recomendo muito. A gente tem o braço acadêmico do Instituto Mises, que é o Mises Academy. Então já tem essa pós-graduação em economia, que é uma pós-graduação em economia focada em escola austríaca, tradicionalíssima no Brasil, é reconhecida no mundo inteiro, assim, outros países reconhecem, não, uma pós em escola austríaca de alta qualidade, lá no Brasil eles têm isso. Desde o ano passado, o Mises Academy também tem a pós-graduação em Direito, como eu falei, é Direito, Ciência Política e Liberalismo, ou seja, uma pós-graduação em Direito completamente diferente de tudo que tem aí no mercado, com essa pegada de escola austríaca, de análise austríaca da sociedade, então, do que é liberalismo, do que é ciência política.
Me explica melhor o que é essa completamente diferente do que tem aí. Qual é a lacuna que ela preenche aí? É aquela coisa da humanização? O que é?
Ela preenche a lacuna de mostrar qual é a ligação entre direito e política. Qual é a ligação entre política e liberalismo? Então, é uma pós-graduação que não vai falar de processo civil, por exemplo, mas vai te dar um curso completo de arbitragem, que é uma das disciplinas que eu dou aula lá. Então, por que arbitragem? Porque arbitragem é justiça não estatal. Então, a gente falou, nossa, tem tudo a ver
O que é arbitragem?
Arbitragem é justiça privada. É você ter um julgamento que tem o mesmíssimo, pela lei brasileira, tem o mesmíssimo valor de um julgamento de um juiz estatal, só que é dado por um juiz privado. Por exemplo, você. Se duas pessoas falarem, ou duas empresas, nós temos uma briga aqui, uma discussão, nós vamos nomear o Luciano como nosso árbitro. O que você decidir, você falar, olha, esse cara aqui tem que pagar 100 milhões para o outro. Vale como uma decisão de um juiz. Então, a arbitragem é uma coisa fantástica, que é uma das coisas que a gente tem foco lá na pós-graduação de Direito, Ciência Política e Liberalismo. Então, você vai ter pós-graduações de outras instituições que vão falar de Direito Comercial. Bacana, legal, você pode fazer uma pós-graduação em Direito Comercial. A nossa é pós-graduação em Direito, Ciência Política e Liberalismo. Então imagina, quem quer aprender a correlação entre essas três coisas, quem quer trabalhar com política, quem quer ser assessor de político, quem quer fazer por gosto mesmo, quem quer... É uma coisa que a gente fez com muito carinho, eu tenho muito orgulho de ser coordenador dessa pós. E tem também a pós novíssima, pós-graduação de Startup e Inovações. Também é algo que é muito diferente, não tem no mercado. Se você quer trabalhar com startup, se você quer abrir a sua, ela é focada nisso. É uma pós-graduação feita por quem entende para quem quer entender. Então tem essas três pós-graduações e tem cursos mais básicos. Tem vários cursos mais simples também que o Mises faz.
Que eu posso ir lá, você não tem que me associar a nada. Eu chego lá e...
Não tem que se associar a nada.
Compro o curso teu e faço o curso.
Você compra um curso isolado, como esse que a gente sempre teve essa demanda lá. Pô, legal, vocês têm pós-graduação. Ah, muito bonito, muito bacana, para quem já é manjador, como a gente diz, né? Sim. Aliás, uma coisa bacana, você não precisa ser formado em economia para fazer a pós de economia. Você não precisa ser formado em direito para fazer a pós de direito.
Quanto tempo demora a pós lá?
A pós são 2 anos.
Tá.
Tem um ano e meio, uma de um ano e meio, outra...
A carga horária...
Carga horária definida pelo...
Pois é, mas é uma coisa pesada. Se eu entendi, não tem nada presencial, ou tem?
Nada presencial.
É tudo online.
Tudo online.
E tem aula num dia tal, a aula é transmitida, não é gravada.
Sim, isso é bem bacana. A gente conseguiu, eu acho, o melhor de dois mundos. Porque as aulas não são presenciais, o que obrigaria o aluno a se deslocar, o que obrigaria o aluno a morar aqui em São Paulo, que seria bem difícil. Então as aulas são online.
Okay.
Por outro lado, não é uma aulinha gravada, que você vai assistir um professor lá... Não, a aula é ao vivo. O professor entra ao vivo com você e fala. E você está ali, lado a lado, você fazendo pergunta na hora. Você fala, professor, desculpa, eu não sou da área. Os cursos já são pensados assim. Né? O curso de Direito ele já é pensado para servir para quem estudou Direito e também para quem não estudou Direito.
Se eu perder uma aula, perdeu ou eu posso assistir?
Aí ela fica gravada. Tá. Ela fica gravada. Mas o que a gente sugere é que o aluno assista a aula, porque a melhor experiência, o melhor aprendizado ele vai ter interagindo com o professor. Sim. A própria aula já é pensada desse jeito. Ela não é pensada para ser uma aulinha gravada ali. A gente toma esse cuidado e exige isso dos professores. Ó, você tem que dar uma aula... que é aproveitando o melhor do fato dela ser online, quer dizer, você está aqui cara a cara com o sujeito. Então, às vezes, ó, professor, eu não entendi isso daqui, volta aqui e me explica de novo. Se assistindo uma aula gravada, isso é impossível. O professor ali, ele está ali, a gente até tem um negocinho que é o levantar a mão. Sim. Você leva... Cara, é muito legal, muito legal. Eu adoro dar aula desse jeito, eu realmente acredito que a gente conseguiu juntar o melhor de dois mundos. Porque tem essa interação ao vivo... Tem essa explicação, essa possibilidade de explicar qualquer coisa que o aluno não entendeu, voltar um pouco, pegar um pouco, um outro ponto, aprofundar, ir para um lado, ir para o outro, conforme até o que a aula está desenvolvendo, o que a turma está desenvolvendo. E ao mesmo tempo, eu tenho aluno de tudo que é lugar do Brasil.
Sim.
Que é um negócio que seria completamente impossível com uma aula presencial.
Isso é fascinante.
Eu sou apaixonado por...
Grana é uma coisa acessível? Ou é aquela coisa só para quem tem...
Não é nada fora do normal. É dentro do que custa uma pós-graduação. Uhum. São valores bastante razoáveis. Duas aulas por semana, tá?
Uhum.
E não é nada extraordinário, não é nada absurdo. Tá. O próprio fato de ser online ajuda a gente a conseguir fazer a coisa num preço um pouco mais baixo.
Esse certificado, ele... Eu saio com o carimbo do MEC lá,
opa,
ele tá
valendo. Tudo é, a gente acha que o MEC não deveria existir, né? Vários professores têm, mas é tudo autorizado.
Já que tá aí, vamos fazer.
Já que tá aí, é do jeito certo, você vai ter um diploma de verdade, reconhecido pelo MEC, com direito a dizer, eu fiz pós-graduação em economia, eu fiz pós-graduação em direito, é registrado, é oficial. E aí tem essa demanda, né? A gente sempre teve essa demanda de cursos mais básicos. Cursos mais simples. Sim. Então, muito bacana vocês aí do Mises, vocês têm esses cursos muito legais, muito reconhecidos de pós-graduação, mas a gente sempre tinha esses dois pedidos. Eu queria aprender sobre política, mas eu estou começando, eu não tenho, não quero, não posso fazer uma pós-graduação, não tenho nem base para isso, e eu quero aprender mais de política, com essa pegada liberal, com essa visão de escola austríaca, e também indicação de livro. Então, pô, que livro eu começo? Onde que eu aprendo? Quero aprender o básico de economia, onde eu começo? Quero aprender o básico de política, onde que eu começo? E aí a gente criou esse curso novo, que é o Clube do Livro. É um curso de política e Clube do Livro ao mesmo tempo. As duas coisas juntas. Então já tem a indicação do livro, mas você não vai ler sozinho. Resolve aquele problema da história da disciplina.
Sim.
Então vai ter um livro por mês. São livros básicos, livros simples, mas livros muito profundos. Por exemplo, esses dois que a gente citou tantas vezes. O Seis Lições está lá. O Caminho da Servidão, do Hayek, que está lá. Então, cada mês é um livro. E é uma assinatura assim, baratíssima. A gente fez um preço, assim, não paga nem o preço da plataforma. Gente...
Quanto é?
R$39 por mês.
Tá excelente.
Você paga no mês o preço que você... Metade do que você gasta numa pizza numa sexta-feira, em uma pizza. É um preço que...
Depende de onde. Aqui é um terço da pizza.
Aqui é complicado.
É um terço de uma pizza aqui.
Mas né? é um preço que nem sei quanto tempo a gente vai manter, porque não paga nem o preço da plataforma. A plataforma custa mais caro do que isso.
Você dá aula há quanto tempo?
Eu dou aula desde sempre. Eu, antes de entrar na faculdade de Direito, eu dava aula particular de matemática.
Quando você olha hoje para os teus alunos, né? O que você vê de diferença, cara, desse... Como é que mudou?
É aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Isso eu vejo... Mas só para fechar aqui da história do Clube do Livro, então é um curso básico de política, que você vai ter uma aula prévia antes de ler o livro, para entender o que é aquele livro, por que ele é importante, por que ele foi escolhido. Aí você tem um mês inteiro para ler o seu livro. Essa aula prévia a gente chama de guia de leitura, que ao invés de ser escrita é uma aula. Então vou lá dar uma aulinha, 30 minutos, e funciona nesse sistema de assinatura. Aí você lê o livro, você tem um mês inteiro para ler, aí vai ter a aula master, aí é uma aula completa, caprichada, 3-4 horas de aula, ensinando política com base naquele livro que você já leu, que é a melhor didática que existe. É o jeito mais divertido, mas também é a melhor didática que existe. A gente pensou em fazer um curso básico, que ia ter lá as aulas, Mas a própria experiência que a gente tem em aula de pós-graduação mostra que a aula que mais rende é a aula de seminário, porque o sujeito se obrigou a ler.
Sim.
Então, essa aula rende 200 vezes mais do que a outra. Então, rende muitíssimo. A gente poderia fazer um curso, vai ter lá aula expositiva, eu vou lá, dou aula de ciência política. Sim. E não sei o quê e tal. Rende infinitamente mais se eu der uma aula baseada no livro, baseada no Seis Lições, baseada no Cântico da Ayn Rand, baseada no Caminho da Servidão, no Revolução dos Bichos. Ele leu o livro antes, ele já aprendeu o que está no livro, aí eu consigo usar aquilo que ele leu no livro para dar uma aula com base naquilo. Rende muitíssimo mais e gera aquela disciplina. Ele sabe, não, eu preciso ler o livro para conseguir entender a aula. Uhum. Senão eu vou assistir uma aula do negócio que eu não li, não faz sentido nenhum. Então ele cria aquela disciplina e está criando também uma coisa de uma interação entre os alunos muito bacana, porque tem o grupo do Telegram. Então, no grupo do Telegram, agora eu estou pedindo, aquela dica extra que eu faço, eu quero vocês vão dizer aí, vocês vão escolher a dica extra que eu vou dar, o assunto extra que a gente vai tratar, e um ajuda o outro, tá? É muito bacana.
Convido
vocês todos a conhecer o Clube do Livro. Quer aprender política de um jeito divertido e com profundidade ao mesmo tempo? Clube do Livro do Instituto Mises, entra lá no site, tem lá cursos, você entra lá. Gente, R$39 por mês é um negócio assim, como eu falei.
Quanto tempo dura? Um ano?
Um ano. 12 meses.
12 livros.
12 meses, 12 livros. E você pode se matricular em qualquer época do ano. A gente já fez pensando nisso também. Então, não importa em qual mês você se matriculou. Você vai ter o curso completinho, porque vai girando. É um curso que vai ficar girando o ano inteiro. Então, todo mês vai ter um livro novo, mas todo mês vai ser o mesmo livro. Então, no ano que vem vai ter... Junho vai ser o
1984 é o mesmo... entra outra vez.
Tá? Entra outra vez e vão ser os mesmos livros. Agora, voltando. Aquilo é... Cara, eu peguei uma prova... que foi a primeira prova que eu apliquei na FMU, quando eu entrei na FMU lá nos anos 90. Eu olhei aquilo e falei, meu, se eu perguntar isso hoje para aluno de graduação...
Sem querer parecer irônico e tudo mais, você não está falando de Fundação Getúlio Vargas, você está falando de FMU. Que a gente sabe que era muito mais acessível do que uma Fundação Getúlio Vargas, não é isso?
Fala isso, eu tenho um carinho tão grande.
Eu sei que você tem um carinho, mas, cara, quando você fala FMU, pô, eu peguei uma prova da FMU, que comparada com a Fundação Getúlio Vargas, não tem nível de comparação. Ou tem? Ou eu tô errado? Tira o carinho, tira a emoção da história aí.
Não dá, pô, eu passei 20 anos lá, o Ives se esforçava para dar a melhor aula possível, não sei o quanto eu consegui, mas...
Então, mas eu digo... A escola em si, me parece que era uma escola muito menos acessível, aliás, muito mais acessível, muito menos exigente, entre aspas, muito mais fácil do que uma Fundação Getúlio Vargas.
A Getúlio Vargas nem tinha direito naquela época, eu já dei aula lá, naquela época ela não tinha. Mas então... o que eu posso dizer é, eu assisti, nesses meus anos de aula de graduação, eu assisti uma queda brutal no nível... dos alunos.
Quer dizer, se você pegasse aquela prova que você deu, quanto tempo atrás?
Ah, isso foi nos anos 90.
Aquela prova que se aplicasse hoje ia ser um escândalo.
E no dia seguinte ia ter abaixo assinado para me mandar embora. Com as provas que eu aplico, já é um negócio de... Hoje não, porque eu tô só na pós-graduação. Mas eu lembro na UMC, foi a primeira faculdade que eu fui dar aula. É a UMC, Universidade de Mogi das Cruzes. E na UMC, eu tinha 26 anos quando eu comecei a dar aula lá. E aí foram perguntar, pô, esse professor novinho, ele falou, os caras, não, aluno, até o dia que chegou o dia da prova. Nossa, aí todo mundo passou a odiar o Ives. Mas eu não sei o que aconteceu, é difícil de... Porque a educação no Brasil, se a gente for pensar, ela sempre foi ruim. Ela sempre foi problemática. E talvez até seja uma simplificação dizer, ah, não, é culpa do Paulo Freire. Ok, mas é só isso? A explicação está toda aí? Por que, que vem piorando,
cara,
tanto?
Sabe o que é isso? Isso é...
De novo, meu universo de análise, meu universo de pesquisa, e eu reconheço isso, é muito pequenininho. O número de alunos que eu tenho contato a cada ano é muito pequenininho. Mas assim, por ter ficado tanto tempo numa mesma faculdade, cara... Não tem como negar, seria muito tapar o sol com a peneira e dizer, não, olha, não teve uma queda brutal. Teve.
Então, para mim, sabe o que é isso? Isso é aquele esquema do remédio aqui, qual é o lance do remédio? Você tem que tomar sistematicamente, esse remédio vai acumulando, vai o teu corpo, uma bela hora, ele chega num ponto que ele acumula tanto, que aí o efeito fica legal. Se você não tomar o remédio de forma sistemática, ele não acumula. O que aconteceu conosco foi isso, cara, é uma mediocrização acumulada. Ela vai acumulando, cara, de uma geração para outra.
Pois é.
Lembra da história da professorinha? Uma geração para outra, a gente fica muito relapso, sabe? A gente não reclama, a gente não culpa, cara, mas não vou. Textão eu não leio, cara. Não vou ler textão, não vou ler livrão, eu vou ler textinho, vou ler livrinho.
Então, quanto à internet.
Já perdi a capacidade de uma inteligência que eu tinha, eu não tenho mais. Naquela época, os moleques tinham que fazer conta, cara. Hoje em dia, quem faz a conta é a calculadora.
Pois é.
Tira da mão do moleque, acabou. Pega um moleque desse aí, manda ele ir pra Moca e dá pra ele um guia mapas, mapográfico pra ele ir pra Moca com mapográfico. O moleque se mata, cara. Se não tiver o Waze fazendo pra ele, ele não vai. Com o ChatGPT, então, pelo amor de Deus, né?
Pois é, o que
trabalho
que vai virar
escolar,
agora?
Entendeu?
Que
então,
vai virar agora?
Isso foi se eliminando uma certa inteligência. Eu era obrigado a fazer uma conta de cabeça naquela época. Eu precisava fazer, senão o troco vinha errado pra mim e eu ia dançar. Então eu tinha que fazer a matemática. Hoje, cara, é um pix. Não tem mais troco. Isso eliminou uma inteligência minha.
Pois é.
E eu vou acumulando uma coisa com a outra. Cara, um pouquinho de inteligência que some em cada lugar. Chega nisso hoje, cara. Eu escuto Rihanna e acho que aquilo tá no mesmo nível que a Tina Turner, cara, que morreu agora. Eu vou no pop porque... Não vou nem falar dos clássicos. Eu vou no pop, tá? Você vê uma bandinha de merda agora e compara com o Beatles, cara. Porque eu não tenho mais nível. Eu não sei mais nada. Não tenho mais nível de comparação, né? Hoje... Eu botei ontem, os caras publicaram, tinha um debate no grupo meu do Telegram sobre palavrão. Palavrão. Aí os caras entraram e falaram, botaram um vídeo lá do Marcos Mellen e o outro menino lá, que era o Gordo Magro, que fazia um programa na Globo lá, o Leandro Hassum. Os dois fazendo uma sketch no teatro sobre palavrão. Então eles vão lá e falam o palavrão e contam como é que o palavrão é, o pessoal morrendo de rir e tudo mais. Eu peguei aquele vídeo, aí peguei um vídeo do Chico Anísio fazendo a mesma coisa. Mandei pra turma falar, por favor, assistam os dois vídeos. Assistam primeiro dos dois e depois assistam o Chico Anísio. Vocês vão ter uma dimensão da diferença de um gênio para dois profissionais. É, os dois são profissionais. O Chico é gênio. Vocês vão ter uma dimensão. O Chico não existe mais, morreu. Hoje você só tem um profissional, né? E daqui a pouco esses caras também vão desaparecer e vai aparecer uma coisa mais rala. Como não tem mais comparação, vocês vão morrer de rico profissional achando que aquilo é o máximo. O Chico detona, cara. Aí você ouve o Chico e fala, meu, o que é isso? Porra, olha o jeito que esse cara fala, meu. Olha a técnica dele. Olha a sacada dele. Olha a impostação de voz. Olha o gestual. Cara, isso é genial. Acabou a genialidade. Não tenho mais. Não tenho nem comparação, porque virou coisa velha. Você vai para um moleque desse, não tem referência. Você fala, Ronald Golias, quem é? Cara, como quem é, bicho? Pô, o cara é um monstro. Não tenho mais um monstro. Perdi a referência. Vou construir meu castelinho em cima do quê? Sabe, dessa coisa rasa. E rasa. Chegamos nessa coisa imediatista. Esses stand-up que não tem graça nenhuma. Bando de mundo. Não tem nenhuma graça isso, cara. É ruim. E você vai lá, tá aquela plateia inteira. Quá do quê? Né? Então, tão rindo de quê, cara? E aí eu sou o velho ranheta, tô com saudade do passado, tomada. Não, cara, eu sou de um tempo em que o suco tinha suco. Era suco mesmo, era suco. Hoje é um mistureba de coisa lá, química, que não tem nada a ver, né? Então, aí quando você traz essa ideia toda, cara, vem, mergulha com a gente, nós vamos pegar um livro denso, que é daquela, é um livro de 1940 e pouco, 1984, e vamos mergulhar densamente nisso. Cara, isso vale ouro, né? Isso não tem dinheiro que pague. Isso não é um youtuber de cabelo colorido fazendo uma leitura rápida do livro.
Pois é. É essa que é a ideia. Uhum. É fazer o aluno ler, fazer o aluno pegar o gosto de ler e não ler sozinho. Não, você vai ter aula antes do livro, você vai ter aula depois do livro, você vai ter conteúdo extra. É o melhor que a gente conseguiu fazer, é a melhor ideia que a gente conseguiu ter de realmente pegar na mão e, ó, vamos do começo do zero. Cara, você vai aprender política.
Sim.
você vai aprender do que essas pessoas estão falando. Ninguém mais vai te enganar. Ninguém mais vai te falar uma coisa que... Não, você vai formar a sua própria opinião. Nós estamos bem entusiasmados com esse projeto.
Tem bastante aluno já?
Tem bastante aluno já.
Legal.
Tem, não sei números, mas tem... Acabamos de lançar, mas já tem... Já
ah,
tem,
é novo assim?
É novo, tava... acabamos de lançar. Pô, acabamos,
que legal.
Lançamos então, mês passado.
Então a hora é agora, cara. Agora.
Pois é, o que eu falei, esse preço aí é preço de lançamento. Eu sei lá quanto tempo eles vão conseguir aguentar isso aí, que é o que eu te falei. Isso aí não paga nem o preço da plataforma.
Sim. Então vamos lá, mises.org.br, Clube do Livro.
Clube do Livro, do professor Ives. Okay. Acessa lá, entra, tem 50 formas de pagamento. Se paga, o curso semestral é mais barato ainda, porque tem desconto. Aí tem o anual, que é meio que de graça. É um negócio feito para ser acessível mesmo. É de propósito para ser o mais acessível possível, mas ao mesmo tempo é bem profundo. São aulas de verdade, com 3-4 horas de aula, usando aquilo que você leu no livro para te ensinar política.
Legal.
Com livros que nós escolhemos, com essa pegada liberal.
Legal.
Então é um projeto assim, eu falo, sou um otimista patológico, e a gente está muito entusiasmado com esse projeto, com essa ideia de levar... ensino do básico da política, do básico do liberalismo para muita gente.
Olha, se depois de tudo que a gente falou aqui, você ainda acha que política é bobagem, que política é coisa daqueles caras de Brasília e tudo mais, é que você não entendeu nada, né?
Pois
a política é a base disso tudo, cara. A base de tudo, tudo começa na política. E começa com você votando no teu vereador. E aí que começa, a merda começa aí, cara.
Pois é.
Começa em você votando no teu vereador. Não é lá no presidente da República. O presidente, ele é a boca do funil.
Pois
ele,
é.
Ele é o bico do funil.
Ele é o bico do funil.
A boca do funil tá aqui embaixo, cara. É na equação que nós fazemos diariamente e é política.
É o que eu fui aprender lá, estudando por que a Etiópia era tão diferente de Heliópolis, que eu fui ver que é a mentalidade, a cabeça das pessoas, é o quanto elas sabem ou não sabem de política, que vai gerar a cultura, que vai gerar as instituições, que vai gerar o direito, que vai chegar na economia, que é o último da última ponta que se reflete nesse cara que a gente vai eleger. E que pode fazer a Venezuela virar de um país rico, virar um país muito pobre, que pode fazer a Argentina, entre os 10 mais ricos do mundo, virar um país miserável. Uhum. Ou pode fazer como a Suécia, que era o segundo, um dos países mais pobres do mundo.
Ou como o Chile aqui do lado.
E que agora está voltando atrás de novo, talvez pela questão cultural, né, que foi, parece que, né, mudanças que vieram de cima para baixo sem ter essa base consolidada na população. E aí vem uma eleição, numa eleição só você joga tudo fora, começa tudo outra vez. É uma das coisas que a gente tem que aprender, a liberdade não é dada. Liberdade está sempre a uma única geração de ser perdida.
E quem quiser conversar com você, é lá pelo Mises ou você tem acesso direto?
Me acha pelo Mises, me acha direto no Facebook, Ives Braghitone, com GH e 2Ts.
Vamos lá de novo, o Braghitone vai ser jogo, porque nós estamos no áudio Braghitone aqui. Nós vamos estar no áudio aqui, então vamos lá. Ives é Ives, normal?
Com I.
Com I.
Com I,
não aí é vamos
com
lá, o Braghitone.
Braghitone, é da Cesena, Emília Romagna. É Braghitone, para não ter dúvida nenhuma que é italiano. Braghitone. E, ou então me acha mais fácil ainda no Instagram. No Instagram eu já tirei o sobrenome, porque todo mundo fala, não, é muito difícil sobrenome. Então é professor, _, Ives. Professor, aquele sublinhadinho, Ives, me acha no Instagram. Eu estou sempre postando, agora falaram que... Eu gostava do Orkut. Aí eu fui do Orkut pro Facebook, eu tava lá, não tinha Instagram. Não, você tem que ter Instagram, cara. Sim. Senão agora eu abri o Instagram, lá tá, é novo, é recentíssimo o meu Instagram.
Já vou te encher o saco, eu sei pro TikTok daqui a pouco, e é sempre assim.
Uma aluna minha
como
me
é que,
falou...
Como é que falaram aquela vez? Você fala, pô, meu, na hora que eu consegui aprender a resposta, vocês mudaram a pergunta. É isso o tempo todo, né?
É isso o tempo todo. Uma aluna me deu essa ideia, falou, professor, faz uns videozinhos curtos falando de política no TikTok, eu tô pensando ainda, vou ver se eu faço. Tô pensando.
Grande Ives, obrigado pelo papo aqui, cara. Opa. Valeu, fizemos duas vezes, né?
É um prazer dobrado pra mim.
O segundo é diferente do primeiro, porque a gente falou de coisa que não nem tocou no...
Pois é, verdade, é verdade.
Vamos tocar lá. A gente vai conversar mais aí, eu quero me aproximar dessa...
Legal,
essa sessão de vocês lá, pra gente fazer um barulho.
Pô, seja muito bem-vindo. Obrigado.
Muito obrigado, cara.
Valeu.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.